Bom, ele transformou um projeto de faculdade na maior produtora de hortaliças orgânicas e uma das maiores da América Latina. E o negócio não gera apenas um bom lucro, tem também muito propósito. Um deles é trabalhar de forma sustentável, agredindo o menos possível o nosso meio ambiente e trazer mais saúde para as pessoas que consomem produtos orgânicos sem agrotóxicos. Estamos falando do empresário Joy Valle, nosso convidado de hoje aqui no podcast Sustentabilismo. Joy Valle, muito obrigada pela entrevista, é um prazer recebê-lo aqui no podcast.
Prazer é todo meu, fico muito feliz de poder estar falando com seus ouvintes. Eu tenho certeza que são pessoas bastante importantes e muitas lideranças que a gente vai poder esclarecer algumas coisas em relação a essa questão da sustentabilidade e da produção de alimentos seguros e orgânicos.
Pois é, desde o início a ideia era partir do princípio da sustentabilidade, né? Você começou um projeto na Universidade de Brasília, onde você fez engenharia florestal. Conta um pouquinho desse início, qual era a ideia dos alunos, do seu grupo, professor, para começar esse projeto que virou aí um grande negócio?
É, na realidade a gente estava estudando se existiam formas alternativas àquela que era da época da Revolução Verde, que era a questão dos venenos, dos agrotóxicos, daquele modelão, né? A gente fez um projeto, era um projeto de estudo com 3 professores e 16 alunos de várias áreas de biologia, de florestal, de agronomia, né? E 3 professores que nos acompanharam, para a gente ver como é que é isso, né? Naquela época, 35 anos atrás, imagina você falar disso no meio acadêmico e tal. Então não existia referência. A gente queria criar referência e ver se era possível. Inclusive nós, né, que estávamos ali estudando, a gente queria ver se era viável e possível. E começou o projeto, nós passamos 3 anos nesse projeto. Foi muito interessante, visitou muito no Brasil inteiro experiências que estavam em andamento, né? E nós encontramos algumas experiências positivas, quer dizer, dentro do tripé da sustentabilidade, que tem o econômico, social e o ambiental. Né? Então, dessas experiências, a gente veio para cá. E aqui a Malunga estava parada porque eu tinha sido produtor convencional, tinha tido um problema com agrotóxicos, e eu pessoalmente tinha me intoxicado, né? E quando começa a produzir, a gente começa a ver, opa, é possível produzir assim. Até foi um pouco, a gente ficou até assustado com a qualidade dos produtos que estavam vindo, porque naquela época ainda existia o mito de que o orgânico era pequenininho, furadinho e etc, né? Mas se a gente prega que é tudo equilibrado e na genética da planta, tá? Para ela dar uma planta bonita, se tiver pequena e furada é porque ela não está equilibrada, né? Então a gente foi entendendo isso e criando essa possibilidade da saúde, do estado de saúde, né? Que o estado de saúde não é só comida boa, é também ambiente, né? Até para as pessoas. Eu falo, costumo brincar, se você mora numa beira da praia bem tranquila, mas só come porcaria, você adoece. Se você come coisa boa pra caramba, mas mora na Praça da Sé em São Paulo, você também adoece. Então, estado de saúde é comida boa, um ambiente bom. E isso foi, a gente foi descobrindo ao longo do tempo e foi cuidando disso para que as plantas e as pessoas envolvidas no processo de produção tivessem um ambiente bom com comida boa. E aí, assim, a gente criou o estado de saúde, né, a promoção de saúde das plantas, vamos dizer assim, porque o nosso trabalho é extremamente de promoção e prevenção para que as plantas não adoeçam, né? Porque se elas adoecerem é mais difícil, porque a gente não tem as nossas ferramentas para a gente curar a planta depois de adoecida, são ferramentas que não têm tanta efetividade e demoram mais tempo, é como você usar uma homeopatia, né? Então, trabalha muito na prevenção, desenvolveu muita tecnologia para não deixar ficar doente, né? Não deixar ficar doente. E não deixar ficar doente para as pessoas e para as plantas não adoecerem, elas terem um estado de felicidade, de conforto, né? Nutricional e ambiental.
E quais desses instrumentos que você usou, tecnológicos, hoje, que você pode citar para a gente, por exemplo, que fazem o bem-estar da planta para que ela cresça e se desenvolva com maior qualidade?
Olha, eu tenho uma reação fantástica, que é a reação da vida na Terra, que chama fotossíntese, né? Que todos nós estudamos a nível de ensino médio, né? Ainda no nono ano você já começa a ver essa fotossíntese. A gente cuida para que a fotossíntese delas, que elas tenham uma produtividade, uma otimização da fotossíntese através de alguns nutrientes que elas precisam e que muitas vezes não estão presentes, né? Esse não está de uma forma biológica, né? Então a gente faz os nossos biofertilizantes, a gente faz os nossos compostos orgânicos, sempre pensando nessa questão do microbioma, da biologia do solo, dos bichos, dos bichinhos, né? Então a gente quer um ambiente muito rico em vida, cada vez mais a gente tem descoberto, e a agronomia moderna, né, como a medicina também, tem falado de microbioma intestinal, né, dessa importância dos micro-organismos para o ser humano, no solo é a mesma coisa, não muda, porque o solo vivo, que a gente sempre preconiza, né, um solo com vida. Hoje a gente está trabalhando muito com os probióticos no solo, que são micro-organismos que a gente hoje estão sendo cultivados em vários laboratórios e tal, e se tem para você colocar na semente e colocar na sua planta, que são micro-organismos que têm associações com as plantas e que ajudam elas, recebem um pouco de alimento da planta e ajudam as plantas a captarem mais nutrientes do solo e etc. Então, esse é um mundo que a gente já ensaiava lá 35 anos atrás, mas que a ciência cada vez mais agora está descobrindo. Então, se você olha, inclusive na agricultura convencional, o uso de produtos biológicos, e aí a gente está falando de bioinsumos, que é até uma matéria que está aí no Senado, que está num ambiente que precisa passar, que precisa rodar, né? Fala desses insumos, dessas ferramentas que são fundamentais e que mudam o mindset, né? Tem que mudar o pensamento, mudar o processo, porque senão você fica preso a um remédio, a um produto, a um veneno, a um defensivo, sei lá como o pessoal tem chamado. Porque aí você ainda está naquele modelo de que você tem que ter um produto para resolver o seu problema. Trabalha muito com processo, né? O processo. Como é que está todo o ambiente? Uma visão mais sistêmica, uma visão mais total do que está acontecendo, para você entender as relações que estão acontecendo naquele ambiente, e aí você trabalha para melhorar as relações, vamos dizer assim. É como se você chegasse num ambiente de trabalho, está todo mundo brigando, né? Porque ninguém sabe o que o outro faz, não tem comunicação, não sei o que e tal. Você chega lá e fala, gente, vem cá, parte com uma conversa, conhecer cada um para poder ir organizando. É mais ou menos isso que a gente fez.
Como é que está a sua produção? Hoje, quantas hortaliças, produtos? Fala para mim em números, assim. O que você tem produzido aí diariamente, anualmente? Como é que está a sua cadeia produtiva?
A gente está muito feliz aqui. A gente tem parte lá de parte de verduras, o fresh, né? Nós trabalhamos hoje com 35 tipos de hortaliças na produção aqui, são 60 hectares em produção. Portanto, a gente faz duas vezes por ano, são 120 hectares de produção de hortaliças. Nosso carro-chefe são as alfaces, né, produz 8 tipos de alfaces diferentes, mais tomates, 4 tipos de tomates, mas toda a linha de pimentão, esses pimentões coloridos, estão entrando com uma linha agora que a gente está chamando do snack saudável, né, que são mini pimentões, mini tomates, etc., para formar uma cheira saudável, né, que os jovens também têm vontade de comer, que são doces, crocantes, etc., são as especialidades que a gente está fazendo. A gente produz em torno de 15 a 16 mil itens por dia. Item é uma embalagem, né? Então, um pé de alface é um item, mas uma embalagem de cenoura de 600 gramas é outro item, só para facilitar em termos de número, né, em torno de 15 mil itens dia, com 600 gramas de peso médio, né, então 9 toneladas dia, dá 270 toneladas mês, e dá em torno de 3 mil toneladas ano de produto orgânico fresh, né, de verduras orgânicas que saem aqui da fazenda. Num processo que a gente trabalha para ter regularidade, qualidade e quantidade, né, então eu planto todo dia, eu planto toda semana e colho todo dia, numa sequência para que não tenha ruptura, por exemplo, não falte tomate no mercado, não falte cenoura no mercado, falte porque as pessoas precisam e querem comer cenoura, tomate, alface todos os dias. Então essa é a lógica que a gente faz aqui.
O que você considera a Malunga sustentável? Quais são os atributos que a fazem ser sustentável?
Bom, primeiro porque eu tenho um equilíbrio enorme de entradas e saídas, né? É uma equação energética que a gente acaba fazendo. Segundo, porque eu já estou há 35 anos aqui, você olha meus solos aqui, eles são perfeitos, eles não estão nem estourados em nutrientes, nem faltando nutrientes, eles estão como um solo de mata. Então, eu consigo estar produzindo há 35 anos aqui e isso projeta para produzir mais 100, mais 200 anos aqui da mesma forma, né? Então, essa possibilidade dos recursos estarem sendo mantidos ao longo do tempo. E terceiro, porque a gente cuida das pessoas e forma gente. Então, tem pessoas aqui já na terceira geração, quer dizer, o filho já trabalha aqui, já se formou aqui, vai se aposentar aqui e começou do zero, né? Então, a gente acredita que são 190 pessoas trabalhando aqui na fazenda. Então, a gente investe muito nas pessoas. Então, essas características, né? É economicamente viável, eu pago as pessoas, a gente tem resultado financeiro e tal. Né? Ambientalmente correto, a gente, se você olhar em termos de mata do que era e o que ficou, a gente cresceu aí uns 30, 40% de floresta mesmo aqui na, na, nossa propriedade, né? É, e as pessoas cresceram junto com a gente. Então, esse tripé do social, ambiental e econômico está preservado, trabalhado, funcionando. Então, eu acho que a gente tem essa característica de estar buscando esse processo de sustentabilidade.
Vocês tiveram muito apoio da Embrapa. Como é que você considera aí a atuação da Embrapa nesse desenvolvimento que você teve ao longo aí desses estudos?
Olha, a gente teve apoio de muita gente. Eu acho que a Embrapa, para mim, é uma grande empresa e é a minha parceira. Agora mesmo eu estava plantando uma pitaia ali, que foi o pessoal da Emater, da Extensão Rural, que trouxe para eu testar aqui, que a gente está testando. É, então, eu acho que a Embrapa é fantástica e a gente precisa cuidar dela como se cuida de uma, né, sabe, com cuidado e amor, porque é uma empresa brasileira maravilhosa e que, para mim, é uma grande parceira, como também a Emater, como o Sebrae, que foi quem me pegou lá no comecinho, me pegou pelo braço e foi me dando a ideia de negócio, de administração, de gestão, porque eu tinha a ideia técnica que eu vinha da universidade, do campo, de produção de alimentos, mas isso a gente tem que juntar com essa ideia da gestão para poder a gente avançar em tudo que a gente faz aqui na fazenda. A nossa empresa se tornou uma empresa, saiu daquele modelo antigo, fazenda... Apesar de ser uma empresa familiar, está aqui minha esposa, minha filha agora que formou, já está conosco, outra minha filha mais nova está fazendo veterinária, provavelmente estará conosco, graças a Deus. Então, assim, isso acontecer de verdade, precisa esse elemento que é a gestão para além da técnica, né? Então, o Sebrae também foi muito importante para mim, o Senar, a Emater, a Embrapa. Então, essas instituições, eu acho que são instituições extremamente importantes para os produtores, quando eu estava na feira ainda, tinha banca de feira, né? Eu fui abraçado aí pelo Sebrae, que me deu as oportunidades de estudar, de fazer cursos, de entender a questão junto com a minha esposa, para que a gente pudesse chegar onde nós estamos hoje.
Quando eles têm uma novidade, ou a Emater mesmo tem uma novidade, então vocês entram em contato e começam a debater formas de implantar essas novidades, esses estudos novos? É assim que vocês trabalham em parceria?
Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Embrapa, junto com a universidade, né, um aluno de doutorado, a gente tinha um trabalho aqui para fazer polinização de tomates dentro das estufas, porque a gente fecha elas para tirar a mosca branca, que são algumas pragas, né, telas. Com isso também a gente não deixa entrar os insetos polinizadores, né? Então a gente começou um trabalho que está terminando agora, junto com a Embrapa Recursos Genéticos e a universidade, um aluno de doutorado, é a tese de doutorado dele, de uso de abelhas sem ferrão para polinização dentro das estufas. Isso aí, são 4 anos com esse trabalho junto com a Embrapa, né? A gente tem um trabalho aqui, uma parceria com as PANCs, né? Com as plantas alimentícias não convencionais, então com a Embrapa Hortaliças, tem um trabalho com a Embrapa Cerrados, que é a questão das mandiocas biofortificadas. Porque como a gente sabe a importância da ciência e do conhecimento, a gente toca aqui bem, bem certinho, né? Toca o experimento de uma forma bem corretinha, e aí a gente vai medindo, mede todos os resultados e tal, e depois adota a tecnologia. Por isso que é legal, porque essa relação com a Embrapa, ela tem essa condição, né? De que a gente faça o serviço bem certinho para poder os pesquisadores terem o resultado. Nós tivemos uma pesquisa muito legal, que acabou agora também, com a pesquisadora da Embrapa Hortaliças, que chama Milza, doutora Milza, sobre a pós-colheita, o frescor das verduras no caminho, na logística, depois de colhido. Então ela foi nos supermercados, testou tudo, para a gente melhorar este processo, para as plantas chegarem cada vez mais frescas, e a gente vê o que está atrapalhando, qual é o problema, é manipulação no mercado, muda de uma caixa para outra. Então ela fez todo um trabalho, e aí a Malunga foi uma das propriedades, né, porque precisava de muitas propriedades convencionais, orgânicas, mas aqui foi, e com um resultado fantástico, sensacional, para ambas as partes. Quer dizer, ela apresentou o trabalho, fazer um trabalho para melhorar o nosso produto na gôndola do supermercado.
É possível, inclusive, vocês já pensaram em exportação? Como é que está essa questão na sua avaliação? É possível, nesse tipo de ramo, fazer, aumentar e pensar em exportação?
Sem dúvida nenhuma. Acontece, hoje nós temos muitas folhas, nós cultivamos muita alface, cheiro verde e tal, que não tem um shelf life, não tem uma condição de transporte para outros estados, e mesmo porque o que a gente quer aqui na Malunga é fazer uma produção mais local mesmo, né? A gente tem trabalhado para incentivar as pessoas nas outras cidades para também produzirem orgânicos lá, porque a gente não quer fazer esse trabalho de ficar transportando essa verdura para lá e para cá, as frutas. Hoje a gente tem um trabalho com frutas orgânicas que vêm do Nordeste, mas a gente quer incentivar também pessoas em Brasília a produzir as frutas que dá para produzir aqui, porque o nosso propósito é alimento orgânico e felicidade para todo mundo, né? Se isso é verdade, quer dizer, eu tenho que ter produtores para poder fazer isso para todo mundo. Então, essa é uma lógica de trabalho que a gente está tendo quando vem produtor aqui. Ontem mesmo eu recebi um pessoal lá do Paraná.
Olha, que interessante. Eu vi no seu story que você estava capacitando os agricultores, né? Conta um pouquinho dessa capacitação, como é que vocês fazem?
Recebe muita gente aqui, né? E o nosso processo de propósito é alimento orgânico para todos, né? Para ter alimento orgânico para todos, eu tenho que ter produtor produzindo também, né? Então, a gente também capacita as pessoas. A gente faz cursos aqui de gestão, que é uma coisa que a gente acha importante, né? A gente tem um trabalho aqui na Malunga. Mensalmente, a gente faz curso de gestão. Eu, com uma cooperativa de ensino chamada Terra Ideal, né? Que é uma gestão mais da gestão Toyota no agro, né? Então, a gente faz esse trabalho e a gente capacita todo dia aqui. A gente fala que a Malunga virou uma escola, né? Aliás, a gente acha que as empresas têm que ser escolas. As escolas, sim, as empresas são escolas, porque é formação todo dia, e formação é um dos elementos para a felicidade das pessoas. Conhecimento é um dos elementos para a felicidade das pessoas, né? Então, a gente capacita todo dia. Aquele dia que eu estava no meu estômago, era uma capacitação interna sobre irrigação com o nosso pessoal aqui, né? Que a gente tem os irrigadores, tem tudo. Mas, à tarde, eu recebi aqui um pessoal lá de Carambeí, que está com leite orgânico. E Carambeí é a meca do leite, né? O leite do Paraná. Foi muito legal, porque a gente trocou muita experiência, eles estão querendo montar um laticínio também. Então, a gente recebe todo mundo aqui e mostra tudo, que a ideia é que todos sejam orgânicos, todos, efetivamente todos. Esse é um trabalho que a gente tem feito há muito tempo. A gente recebeu essa missão de quem nos ensinou lá atrás, né, um dos nossos mestres. Eu falo que eu tive muitos mestres, mas todos me deram uma missão, ensinar. Então, eu estou fazendo, cumprindo a missão que eu me comprometi com os meus mestres, né? Uns já falecidos, outros vivos, mas a ideia é realmente essa, compartilhar.
E se for ensinar com o propósito de melhorar a vida das pessoas e do meio ambiente, fica ainda melhor, né?
Delícia. Então, me pergunta, Jorge, o que você faz na Malunga hoje? Eu sou professor. Professor de quê? É de um monte de coisa. Mas o que eu faço lá é tentar fazer a vida das pessoas melhores do que estão. Elas se tornarem pessoas melhores do que são, né? Não para a Malunga, mas para elas mesmas. É claro que se elas se tornam pessoas melhores para elas mesmas, a consequência é que para a Malunga também elas se tornem melhores. Então é isso que eu faço. E isso me dá um prazer enorme de estar aqui e ver pessoas crescendo, né? Porque eu tenho pessoas comigo aqui já de 30 anos, né? Que estão comigo há 30 anos, são meus gerentes, casados, com casa, filhos já formados. É uma coisa muito legal de você ver essa coisa das pessoas que chegaram aqui, às vezes, puxando a enxada e não queriam, e hoje são gerentes. Você vê o crescimento e são gerentes bons, né? Não são gerentes que eu botei como... Não, eles conquistaram o espaço deles a partir da formação, né? Do conhecimento. São pessoas assim que se revelam, que é um negócio espetacular. Então, você vê essa revelação das pessoas, essa coisa da pessoa crescer, é uma coisa muito que me satisfaz demais, me satisfaz muito da Malunga, né? Essa é uma...
Agora, você fala em capacitar as pessoas para aquele agricultor que está querendo, né, desenvolver o seu trabalho de forma sustentável. Quais dicas você daria? É possível entrar nesse ramo? O que ela precisa fazer? Qual caminho ela precisa fazer? E onde ela precisa buscar técnicas específicas para poder trabalhar de forma sustentável no mercado?
E tá, aqui em Brasília é muito legal, porque nós temos uma EMATER que tem muitos técnicos preparados. Eu participei de um programa de formação, a implantação do programa eu fiz na EMATER na década de 99 a 2001, mais ou menos. Eu fiquei fazendo esse trabalho de implantação e hoje nós temos muitos técnicos na EMATER capacitados e então você é do Distrito Federal, procure a EMATER do Distrito Federal. Mas também temos o serviço de extensão é para isso, e hoje no Brasil inteiro você tem informação. Então, primeira coisa, se você está em algum lugar e você quer informação, procure o serviço de extensão rural. Aí você não encontrou, procure a Embrapa da sua região, você vai encontrar esse processo lá. E no último caso, você tem as consultorias, você tem as cooperativas hoje a nível de Brasil que querem produtores, que precisam de produtores, porque tem demanda e muitas vezes não tem produto. Né? A demanda natural na cidade, vamos dizer assim, eu quero começar e não tem ninguém na minha cidade, é uma cidade do interior, aqui o povo não gosta disso. Normalmente a demanda natural é de 3% da população, tá? Isso é um dado que a gente tem. Então, se você tem uma população de mil pessoas na cidade, 30 pessoas vão, vão consumir orgânico naturalmente. Se você tiver a banquinha na feira, elas vão procurar você, elas vão comprar. É claro que quando hoje, cada vez mais, mais informação, muito, vamos dizer assim, potencializado pela pandemia, que as pessoas começaram a buscar mais informação, você vai ter mais gente querendo comprar orgânico. O que a gente tem ainda é uma barreira, que é a barreira do preço. Né? Todo mundo fala, orgânico é mais caro, orgânico é elitizado, etc. É claro que quando você tem vários processos, primeiro assim, realmente ainda, por falta de certeza de resultado, quer dizer, você planta, não sabe se vai colher, pode dar uma doença que você não tem como resolver, se está ainda desequilibrado, então você não tem certeza, você tem uma pressão de preço para cima, porque muitas vezes não tem um produto. A segunda coisa é oferta e demanda, né? Se você tem uma demanda maior do que a oferta, há uma pressão de preço para cima também, que ainda é o caso, né? E a terceira coisa é você ter tecnologia já pronta para que você tenha mais certeza de resultado. Né? Então, essas coisas estão andando, elas estão avançando, e o preço do orgânico, de quando começou para cá, tem realmente descido. Mas tem uma coisa importante que a gente precisa pensar, que é assim, qual é o preço justo do alimento? Né? O preço justo do alimento é aquele que permite você ter resultado, renda suficiente para ter qualidade de vida e continuar a sua atividade no campo. Né? Eu não posso ainda ter aquela coisa que o agricultor familiar não pode ganhar dinheiro. Ele tem que ganhar dinheiro, porque o filho dele tem que ficar lá, porque a gente vive num país capitalista que precisa ter renda para ter consumo. Né? Então, faz parte dessa cadeia. Então, o agricultor familiar tem que ganhar dinheiro. Se ele puder conseguir vender direto, agregar valor, ele tem que fazer isso, né? Efetivamente. E tem que crescer, né, dentro do negócio dele. Então, eu acho que essa questão do conceito de preço justo, do que está embarcado num produto orgânico, que não está embarcado num produto convencional, mas que vai ter como consequência você gastar mais com sua saúde, com a questão ambiental e etc., a gente precisa educar ainda, faz parte de um processo de educação que está em curso, né? Potencializado, volto a dizer, por essa grande pandemia que aconteceu no mundo, as pessoas começaram a prestar atenção e falaram, opa, peraí, esse negócio tem alguma coisa errada aqui, ó. Eu posso morrer amanhã, não tenho controle sobre isso, então eu tenho que ver como é que esses caras estão fazendo isso, como é que está plantando. E esse negócio de tal de mudança climática, é verdade, não é verdade? Não, está esquentando mesmo.
Você percebeu esse aumento dessa procura, dessa curiosidade e também preocupação?
E como nós temos as lojas hoje, as lojas contam muito para a gente, porque é um contato direto. Eu vendia muito para supermercado, que eu vendia para o supermercado, o supermercado vendia para o cliente. Eu tinha algum contato, porque eu faço muita degustação nas lojas. Mas com as nossas lojas próprias, é impressionante o tanto de pessoas que estão procurando informações daquilo que elas estão comendo, estão preocupadas com isso, estão preocupadas se há sustentabilidade na cadeia, produtiva, quer dizer, de onde começa para onde chega, essa empresa, ela trata bem os funcionários, Ela cumpre a legislação trabalhista, ela cumpre. Então, tem toda uma lógica de mercado agora buscando isso. A agenda ESG está aí para mostrar isso, né? Então, todas as empresas procurando. Por quê? Porque, logicamente, lá na ponta, eu tenho um cliente que fala, não, realmente, se essa empresa faz tudo isso, eu consigo e eu quero e eu topo dar um prêmio para ela, pagando um pouquinho mais caro pelo produto dela. Então, nós estamos nessa fase. Lógico, quando você tem uma crise, tem pessoas que passam fome, o primeiro momento é dar comida para elas, né? Agora, que comida? Então, aí está nesse processo, né? Porque não adianta dar só comida, carboidrato, etc, etc, e criar uma outra pandemia de obesidade, tal, que vai gerar um monte de custos no hospital, doenças crônicas, etc. Então, eu estou agora no momento que eu começo a pensar, realmente eu preciso que as pessoas se alimentem, mas com coisa boa, com coisa de qualidade, que não vá também só momentaneamente resolver e eu não vou na a isso, né?
Foi, então, quando você pensa que o Congresso Nacional está debatendo, né? Existem propostas aqui que graças, assim, estão paradas, mas há possibilidade de um novo debate, de flexibilizar, de aumentar, melhorar as normas para flexibilizar o uso de agrotóxicos. Como é que você vê? Não parece um pouco assim, indo na contramão? Como é que você enxerga isso?
Então, isso é um retrocesso completo, total, absurdo, né? Porque assim, as pessoas não conseguem entender ainda que quem está querendo isso e precisando é o mundo, é o nosso planeta. Não são elas para usar, porque não conhece, não tem conhecimento, não tem educação para isso, né? E a gente até entende esse processo e tal. E os representantes políticos, eles querem voto, né? Ah, me apoiou, eu vou te apoiar. E aí não vê a consequência. Então, a forma como está sendo colocado é muito ruim. É uma forma de um retrocesso brutal, grotesco, burro, né? Porque o mundo inteiro, os nossos clientes lá fora querem comprar produtos saudáveis, aí você vende o que o cliente quer comprar, não é? Então, assim, a gente está pensando que a gente pode empurrar no sentido de que, ah, eles não têm de quem comprar, vão comprar da gente. Mas isso é um ledo engano, né?
Porque... Mas você acha que é possível fazer uma grande... O que eles alegam é que o fertilizante, o agrotóxico, né? O químico mesmo, ele aumenta a produção, faz acelerar. E o mundo precisa de alimento. Então, eles querem seguir essa cadeia, pensando, visando lucro, visando exportações. É possível produzir em larga escala, produzindo produto orgânico?
Claro, você pode trabalhar. Orgânico hoje tem uma lei que diz o que é no Brasil, mas é possível trabalhar de forma totalmente sustentável, né? Porque assim, você vai usar um pouco de adubo solúvel, químico, tudo bem, não pode usar veneno, mas se usar adubo químico de forma errada, desequilibra a planta, tem que usar veneno. Essa é a lógica. Se eu entro num modelo de sustentabilidade com pó de rocha, com micro-organismos que são bons, né? Com plantas de cobertura que são adubos verdes, né? Que é plantar, eu planto plantas que melhoram o solo para isso. E aí depois eu incorporo, ou eu roço, deixo ela no solo para melhorar o solo, para melhorar a atividade biológica. Eu uso mais atividade biológica colocando lá, produzindo os micro-organismos que são benéficos e colocando lá. Essas fontes brasileiras de pó de rocha que tem fósforo, potássio, micronutriente, que é uma coisa fantástica. Então, você direcionar a pesquisa para isso, quer dizer, eu quero botar agora a pesquisa pesada em cima disso, de agricultura sustentável. Tá em Embrapa, vai ter um propósito: eu quero produzir em larga escala de forma sustentável. Pronto, essa é uma decisão política. Essa é uma decisão política. Agora, se eu tiver aí os membros do Congresso, ainda com essa cabeça retrógrada, de que tem que botar veneno, e quem está fazendo a gente sair dos venenos é porque não quer que produza, não sei o quê, aí é complicado, porque, na verdade, são representantes, né? Eles são representantes de pessoas, e essas pessoas que colocam esses representantes têm uma causa raiz muito ruim na atitude delas, que é pensar desse jeito, né? Às vezes você tem o cara defendendo a questão da indústria, ele compra caro da indústria e fica defendendo a indústria. Eu falo assim: não, você é cliente da indústria, fale para a indústria o seguinte: ó, eu não quero esse produto aqui não, eu quero um que meu cliente queira comprar, que não faça mal para coisa, que eu faça... É só você pedir, porque você está comprando deles. Aí eles vão atrás de produtos para te entregar, porque você é o cliente deles. Então, assim, essa relação fornecedor-cliente, a gente... Num país de consumo, quem tem o verdadeiro poder é o consumidor, né? Só que a gente precisa entender isso, né? E tirar esse preconceito que ainda existe e é ideológico partidário, né? Sustentabilidade não pertence a nenhum partido político, tá certo? Nenhuma ideologia, né? Sustentabilidade é sustentabilidade. É você conseguir sobreviver, viver e melhorar o seu planeta, né? Que é o planeta Terra, né? Não estamos falando do meu quadradinho, do que está fazendo a Malunga. A Malunga está aqui, está ótimo, graças a Deus, está tudo 100%. Nós estamos com tudo organizado, correndo, andando, 35 anos produzindo solo cada vez melhor e tal. Mas eu não estou falando disso. Se eu ficar só nisso aqui, pronto, tá bom. Fecha a porteira, bota um muro de 10 metros de altura, saio com tudo controlado. Mas não é assim o mundo. O mundo é interação, relação. Bilhões de pessoas vivendo, sobrevivendo, com fome, morrendo, guerreando. Então a gente precisa, o Brasil pode ser esse grande país, esse grande desbravador, essa ponta de lança, essa coisa inovadora com uma agricultura, porque nós somos a locomotiva mundial do agronegócio, porque nós somos, porque nós temos a condição de ser um clima maravilhoso, um país enorme, todo tipo de solo, tudo bom aqui. Então nós temos que... A obrigação nossa é sermos esse elemento de ponta, inovador na produção de alimentos de forma sustentável. Eu acho que essa é a nossa grande missão, nosso grande objetivo. E tem muitas pessoas pensando assim, inclusive agricultores.
Você falou em solo aí, e muita gente acha que você tem que abrir sempre novas áreas para poder produzir. Nós temos um cerrado aí com um grande percentual de desmatamento, a Amazônia também. Tem gente que ainda mora na Amazônia e vive condições extremamente precárias, sendo que podia produzir algo que desse, gerasse lucro. Como é que você vê essa questão do solo, de abertura de novos solos?
Não, não é preciso, não há necessidade. E uma coisa importante, eu acho que a Embrapa tem um papel fundamental nisso. Essa é a nossa grande empresa. A Embrapa tem condição, tecnologia na prateleira já e em desenvolvimento de dar uma guinada de 180 graus nesse processo produtivo nosso, em cima de produzir mais e melhor, para que nós possamos... Se a gente der uma guinadazinha de cabeça, né? E aí é decisão política, né? Então, o mundo é como se fosse uma corrida de 100 metros que a gente vai sair 80 metros na frente, né? Não tem como a gente não chegar na frente de todo mundo, porque somos, é o Brasil. Tem outros países que tem lá a tecnologia, é lá na Índia, informática na Índia, sei lá, no Japão. O Brasil é a vida. É nossa. Agora, nós não podemos fazer é ficar dando burro em ponta de faca, achando que essa questão do uso de agrotóxico é fundamental e tal. Tem que dar um prazo, em 10 anos eu vou transformar 50% da agricultura brasileira em agricultura sustentável. Aí é um plano de longo prazo que o Brasil não tem, né? O Brasil é 4 em 4 anos muda tudo. Já mudou tudo de novo, mudou tudo atrás, mudou tudo de novo. E a irresponsabilidade da classe política de tal forma, de tão monta, né? Que não se trabalha para ter plano de longo prazo, porque eleição de 4 em 4 anos eu tenho que me reeleger. Então, assim, mas essa é uma coisa da democracia representativa no mundo todo, né? A gente precisa ter instituições mais fortes no sentido de planos de longo prazo para os curtos prazos da política, já dizia Marina Silva. Então, assim, a lógica nossa eu tenho que ter um Ministério da Agricultura que tenha plano para além dos governos, dos servidores de carreira, dos servidores públicos, que são os verdadeiros responsáveis pela política de Estado. Porque os políticos mudam de servidores, ficam. Precisa um modelo de gestão que cuide das pessoas. Eu falo que a sociedade está num processo de transição de uma sociedade de alta competição e alto consumo para uma sociedade de colaboração em rede. Cadê isso? Aí a gente vai trabalhar estrategicamente isso, né? Nesse processo.
O Brasil pode ser, de repente, o destaque disso, né? Iniciar isso, principalmente nessa parte de sustentabilidade, de uma forma muito tranquila, né? Porque tem todos os instrumentos para isso. O que falta é a governança, é a organização mesmo. Agradeço muito a nossa conversa, a sua entrevista e desejo sucesso para você, e o seu sucesso vai trazer também coisa boa para a nossa sociedade aqui em Brasília. Obrigada.
Eu que agradeço e tenho um propósito de levar alimento orgânico e felicidade para todos. Grande abraço.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.